O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. A nossa convidada de hoje é Edna Costa, professora auxiliar do Departamento de Ciência Política da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da Uminho, licenciada em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, mestra em Ciência Política e doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. É investigadora integrada no Centro de Investigação em Ciência Política. Os seus interesses de investigação centram-se nas questões da representação política, participação e atitudes políticas a partir de uma perspectiva de género, sobre as quais têm incidido as suas publicações. Recentemente foi distinguida com o Prémio de Investigação EEG, na área de Ciência Política, com o artigo Jovens com Asas Cortadas, reduzindo a distância entre o recrutamento de jovens e representação nas listas de candidatos. Falaremos sobre esse e outros temas no rescaldo de mais umas eleições legislativas. Edna, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Começava por este estudo que venceu o Prémio de Investigação, que é sobre as juventudes partidárias, seleção de candidatos. O que é que o motivou?
Bem, antes de mais, bom dia e agradecer o vosso convite para estar aqui presente, que foi com muito prazer que o aceitei. Antes de mais, também gostaria de deixar uma nota que estes estudos que hoje vamos falar foram feitos com dois colegas da Universidade de Aveiro, Carlos Jalal e a Patrícia Silva, e eles baseiam-se em dados que foram recolhidos durante alguns anos ao abrigo de um projeto financiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian sobre a participação política dos jovens em Portugal. Então, no fundo, nós durante 2-3 anos estivemos em parceria com outras universidades a fazer este projeto e a partir destes dados então surgem estes dois estudos que nós vamos falar hoje sobre a participação política de jovens, mais especificamente nos partidos e ainda mais especificamente nas juventudes partidárias. Nós temos então dois estudos, começamos pelo que foi mencionado em primeiro lugar, e que se refere especificamente à representação dos jovens nas listas candidatas às eleições legislativas. Ou seja, bastante específico, é um estudo bastante específico, e a nossa pergunta era em que medida é que os jovens que fazem parte das estruturas dos partidos, portanto não é a população jovem em geral, aqueles jovens que já fazem parte das estruturas de partidos, em que medida é que eles depois são incluídos nas listas candidatas, mas mais do que isso, depois chegam a ser eleitos deputados ou deputadas nas listas desses partidos. E apenas para dar um contexto, e isto porque nós achamos sempre que Portugal está muito mal posicionado em todos os indicadores, mas se nós olharmos para o contexto da Europa, por exemplo, e olharmos para a percentagem de jovens deputados nos parlamentos, nós vemos que até 2024 Portugal não estava assim tão mal colocado. E isto é irónico, uma vez que tínhamos apenas 5% de jovens no Parlamento. Portanto, não estarmos mal colocados e termos apenas 5% de jovens nos
parlamentos... Quer dizer que algo vai mal em todo o lado.
Exatamente. Que isto não é um problema nosso, não é um problema português. Nós estávamos, aliás, colocados ao lado de países como França e como os países escandinavos, Noruega, Finlândia...
Que tendencialmente até são mais inovadores.
Exatamente, e que têm, sim, realmente percentagens de jovens mais altas nos respectivos parlamentos. Mas nós não estaríamos assim tão mal. Aliás, a nossa vizinha Espanha estava apenas com 2%, portanto, estávamos relativamente bem colocados dentro de percentagens muito baixas que são genéricas em toda a geografia. Isto piorou com estas eleições. Nós baixamos para cerca de 3%, portanto já estamos um pouco mais próximos dos vizinhos ibéricos e um pouco mais longe dos países escandinavos. Realmente temos menos jovens eleitos, e quando dizemos jovens são menores de 30 anos, temos essa linha de contagem dos 30 anos, e temos apenas 7 membros do Parlamento neste momento com menos de 30 anos.
Alguma razão para essa quebra, acredita?
Há várias razões e é difícil nós darmos uma apenas, não é? Mas eu acho que se prende muito com aquilo que vamos falar, que foram as nossas descobertas, os findings do nosso artigo. Obviamente que quando nós vemos que os jovens deixaram de se mobilizar através dos canais mais tradicionais ou institucionais, a literatura diz-nos que eles estão mais alienados, mais desinteressados, também podemos discutir estes conceitos se efetivamente estão ou não, e depois vemos que o espaço que lhes dão no principal órgão de voz política no país, que é o Parlamento, é muito diminuto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, não é? Porque nós queremos trazer jovens, temos que lhes dar o espaço e temos que lhes dar a voz. E o que aconteceu nestas legislativas foi reduzir esse espaço e reduzir essa voz, e o nosso sistema eleitoral e a forma como as listas são construídas também podem ter aqui alguma influência nisso. E isto é um problema porquê? É uma questão que muitas vezes nós nos colocamos, vamos estudar um tópico, mas isto é mesmo um problema, eles estarem menos representados, há muitos outros grupos sociais que também estão subrepresentados, tudo isso é um problema, não é? Que consequências é que isso traz? Qual é a vantagem de termos mais jovens no Parlamento? E são tantas, não é? São muitas. Por um lado, o Parlamento, sendo o órgão de representação da sociedade, nós sabemos que ele não pode ser efetivamente um espelho exato e rigoroso de todos os grupos da população, mas deve tender a refletir, em princípio, a composição social da população portuguesa. E não o faz em relação aos jovens, que são 15, 16, 17% da população e que estão praticamente excluídos do Parlamento. Por outro lado, se nós já sabemos, através de inquéritos às atitudes políticas, ao interesse pela política, à confiança nos políticos, se nós já sabemos que os jovens, nas últimas décadas, têm mostrado este descrédito crescente nas instituições, nos políticos, nos partidos, o facto de os incluirmos menos nos partidos, nas listas e nas instituições...
Afasta-os ainda mais.
Vai reforçar esta marginalização que eles já sentem como direcionada quase, não é? E depois há uma outra linha de pensamento que nós pedimos um pouco emprestada à literatura sobre género, que tem a ver com a representação substantiva, a representação das ideias, dos interesses, dos problemas. E esta linha de pensamento diz-nos que se determinado grupo não está representado nos locais de tomada de decisão, é muito mais difícil os seus problemas, as suas prioridades, as suas preocupações fazerem-se ouvir.
E serem debatidos também nos respectivos lugares.
Exatamente.
O estudo revela diferenças entre os partidos. Quais são os partidos que em Portugal abrem mais espaço para a juventude e já agora se encontra alguma razão para isso?
Nós, então, fazer aqui uma diferenciação. O nosso estudo focou-se principalmente nos partidos que tinham juventudes partidárias autónomas, para podermos saber se estes partidos com juventudes partidárias conseguem colocar membros das suas juventudes partidárias nas listas.
E até membros em cargos de liderança dessas juventudes partidárias.
Exatamente. E então aqui nós tínhamos à data, agora por exemplo o Chega também tem uma juventude formalizada, mas à data da investigação não tinha, tínhamos apenas o PCP, o CDS, o PS e o PSD, eram estes os quatro partidos. E de uma forma geral, todos se comportam de uma forma muito parecida, principalmente o PSD e o PS, em que temos os 28 a 30% dos deputados das listas nomeadas pelas juventudes partidárias, e depois temos o CDS-PP, em que 60% dos jovens que estavam nas listas tinham sido indicadas pela estrutura autónoma da juventude. Mas como o número total é muito reduzido, daí esta desproporção...
E depois também têm de estar em cargos elegíveis.
Isso é outra questão. Uma coisa é, muito bem, nós temos partidos que colocam nas listas mas já numa proporção muito inferior àquilo que é a sua representação na militância, e é isso que aquela imagem que no artigo nós colocamos como a imagem do iceberg, como uma escada de recrutamento, não é? Uma escada de recrutamento que tem uma parte visível e uma parte invisível.
Eu ia-lhe pedir
como os icebergs,
precisamente para nos explicar o que significa essa ideia.
E esta ideia tem a ver com, nós temos um iceberg da representação política, que tem uma grande parte que está submersa. E a parte que está submersa é a parte maior, é a parte onde se encontram mais jovens. Por exemplo, nos jovens militantes, a proporção de militantes nos partidos é bastante grande na faixa etária jovem. Mas depois temos a parte visível do iceberg, e quanto mais subimos nesta escada, digamos que maior é o poder atribuído a quem está nessa escada, e aqui começamos a ter jovens, ou ter a camada jovem praticamente invisível. Ou seja, a partir do momento em que olhamos para quem entra nas listas candidatas e depois, no passo seguinte, quem é efetivamente eleito, há uma compressão dramática do número de jovens que aí estão. E isto tem, é claramente uma segregação interna partidária, porque nós temos uma grande proporção de jovens militantes nas bases do partido, mas que depois, internamente, à medida que se vai levando a cabo este processo de filtragem e de seleção e de nomeação de candidatos para as listas às legislativas, começamos a ver uma marginalização desses mesmos jovens. E então, os jovens são, de certa forma, e eu aqui faço umas aspas, tolerados nestas camadas menos visíveis do poder. Nas suas palavras, muitas vezes até se sentem instrumentalizados em épocas, por exemplo, de campanhas eleitorais, quando é preciso uma massa física mais visível nas ruas e em termos de mensagem política, mas depois, quando chegamos aos cargos com visibilidade pública ou aos cargos com poder, eles são filtrados, marginalizados e, nas suas palavras, de certa forma, segregados.
Acabam por ser afunilados nesse tal iceberg.
Há um
iceberg.
Grande afunilamento nesse tal iceberg, não é? E isto tem que ver, segundo aquilo que nós conseguimos apurar através das entrevistas e da análise também das listas dos candidatos, tem que ver principalmente com a forma como são compostas as listas. Nós, como sabemos, temos um sistema proporcional, ou seja, quem está no topo da lista de candidatos tem uma maior probabilidade de ser eleito do que quem está a meio ou mais abaixo da lista de candidatos, candidatos elegíveis ou não elegíveis.
É o que acontece, estes candidatos mais jovens aparecem às vezes a meio, no fim da lista, e muitas vezes, e vou usar essa expressão e essas aspas, para encher a lista.
Exatamente. Então, o que acontece é que há uma grande luta pelo poder durante a elaboração das listas para que aqueles lugares que potencialmente serão lugares elegíveis, ou seja, imaginemos um exemplo, o PSD no distrito do Porto terá eleito 12 deputados na eleição anterior. Então, nós esperamos que nesta eleição esses 12 primeiros lugares estejam seguros, sejam lugares elegíveis. Então, há uma grande luta pelo poder e uma grande negociação interna
por esses mesmos lugares.
Lugares de poder, de voz, de visibilidade, que têm quase garantida a entrada no Parlamento. Às vezes nem sempre é assim, mas são estas as contas que se fazem. E depois, a partir do 13º lugar, imaginemos, começamos a completar listas, no fundo, com elementos que não têm esse poder negocial ou aos quais não é dada a prioridade pelas lideranças ou das distritais ou pelas lideranças nacionais. E isso realmente é o que acontece. Nós vimos também que em círculos eleitorais, ou seja, em distritos que elegem muitos deputados, como é, por exemplo, o Círculo de Lisboa ou o Círculo do Porto,
há menos jovens.
Há muito mais jovens nas listas porque temos muitos mais lugares para encher. Isso não significa que estejam nos
menos
lugares
eleitos,
elegíveis.
Pois.
Exatamente. Agora, se te olharmos para distritos como Bragança, que têm pouquíssimos lugares a preencher, aí eles são, então, absolutamente invisíveis. Eles nem entram,
praticamente
não é?
Inexistentes.
Praticamente inexistentes. Então, círculos maiores, distritos maiores, realmente os jovens estão muito mais presentes nas listas de candidatos. Isso não garante que eles tenham uma posição segura nessa lista, uma posição que lhes permita aceder a um lugar de deputado ou deputada. E para nós, um aspecto muito interessante deste estudo foi também percebermos que não é apenas o facto destes membros das juventudes partidárias estarem nas reuniões dos órgãos nacionais que, no fundo, elaboram ou tendem a elaborar estas listas, isso não significa que lhes dê um poder efetivo para conseguir colocar os seus candidatos em posições seguras.
Já falamos sobre isto, mas percebo que este novo hemiciclo traz menos jovens a esses sinais de mudança. Conclusões do estudo que tenham levado a este desfecho?
Por um lado, nós quando temos eleições em que os resultados se fragmentam por mais partidos, isso significa que os votos em proporção permitem eleger os topos das listas candidatas. E isto significa que se não há uma primazia, imaginemos, se nós tivéssemos apenas PS e PSD representados nas eleições deste maio, nós conseguiríamos que tanto um partido como o outro elegessem praticamente as suas listas até posições muito baixas. Como nós tivemos muitos partidos, houve uma dispersão de votos por muitos partidos, isto significa que cada um dos partidos conseguiu eleger apenas o topo das suas listas. Obviamente em proporção com os votos obtidos. Se os jovens tendencialmente não estão no topo das listas, isto significa que para chegar a um lugar elegível, a luta, o esforço de negociação interna ou a prioridade que é dada pelas lideranças políticas à colocação de jovens em lugares elegíveis, começam a ter um papel muito mais relevante do que apenas estarmos na esperança de que vamos obter um resultado ótimo e isto vai permitir eleger até ao número 20 da lista, não é? Assim, num cenário idílico. Isso já não acontece. Nestas eleições aconteceu ainda menos, a dispersão de votos pelo partido foi maior e, portanto, começa a ser mais difícil eleger candidatos ou candidatas que estejam abaixo de um determinado limiar de segurança. Esse limiar de segurança começa a estar cada vez mais cá em cima, não é?
Para além do óbvio que é colocá-los em lugares mais elegíveis, mais acima, que medidas é que considera que podiam reforçar esse papel da juventude nos partidos?
Há uma questão que me parece importante nós mencionarmos aqui, que é, para além de efetivamente as juventudes partidárias fazerem parte dos órgãos nacionais de composição das listas e não o fazerem apenas de uma forma simbólica, mas terem efetivamente uma voz na elaboração dessas listas com poder decisório, exatamente, nós percebemos que a elaboração das listas é feita de uma forma maioritariamente informal. Através de negociações, eu não diria laterais, muitas vezes podem ser mesmo nessas próprias reuniões, mas que dependem de critérios que não estão escritos nos regulamentos. Dependem de critérios como a confiança que o líder ou a líder do partido tem no líder da Jota. Depende do facto do líder da Jota ter estado ou não ao lado do líder nacional quando ele concorreu para a liderança do partido.
Há outras questões que também estão num iceberg, no
Exato, fundo. Invisíveis, não é? Estas práticas informais que não são visíveis, às vezes por trás de uma cortina de fundo, que são estas negociações de lugares e que dependem muitas vezes desta lealdade, desta confiança, no fundo, uma dependência que os jovens nos partidos têm das figuras mais séniores e das figuras que têm o poder efetivo na elaboração das listas. E este jogo é muito difícil de jogar pelas juventudes partidárias. É uma percepção muito clara deste estudo. Portanto, em primeiro lugar, tornar, sem dúvida, as regras de seleção de candidatos mais claras, mais acessíveis. Nós dizemos que gostamos pouco de burocracia e muitos regulamentos em papel, mas a verdade é que quando as regras de seleção, de nomeação, estão escritas em papel, são transparentes. E depois a forma como elas são aplicadas, se são aplicadas em assembleias abertas aos militantes ou se são explicadas em assembleias abertas aos militantes, por exemplo, dá maior transparência, confere maior abertura do próprio partido aos militantes e à população, e isto permite-nos saber muito bem qual é o caminho que eu tenho que trilhar, se o meu desejo é ser deputada à Assembleia da República, qual é o caminho que eu tenho que trilhar, com que regras é que eu tenho que contar, porque quando trabalhamos na informalidade é muito difícil perceber isso.
Já vamos falar sobre outro estudo relacionado até com as mulheres, mas estava-me aqui a lembrar de uma questão. As cotas de género tornaram-se obrigatórias. Poderia ser um caminho a cota para a juventude? Não sei.
É discutido. Não é só em Portugal que isso está a ser discutido, está a ser discutido noutros países. Obviamente que uma solução para acelerar a representação dos jovens é a adoção de algum tipo de cota nas listas candidatas. Nós também já percebemos, e percebemos pelos resultados das últimas eleições e das do ano passado, que o facto de existirem cotas não significa que essa cota seja cumprida. Mais uma vez, pela dinâmica que eu expliquei, do número ou do lugar em que colocamos determinada candidata, porque nós podemos estar a cumprir os 40%, mas, no entanto, sabemos que só vamos eleger um ou dois deputados naquele círculo eleitoral, os primeiros dois colocamos homens e colocamos uma mulher em terceiro lugar e, portanto, digamos que o espírito da lei é absolutamente...
É a forma de conseguir fugir à lei, no fundo.
Exatamente. Há uma manipulação da lei da paridade nesse sentido e, por isso, as cotas, sim, ajudam. Nós não podemos dizer que as cotas não tiveram efeito nenhum na representação feminina em Portugal, porque tiveram, aceleraram um processo que eu creio que não estaríamos neste momento a assistir se não tivéssemos adotado as cotas. Para a juventude é efetivamente uma ação positiva, uma ação afirmativa que pode ser adotada. Estou menos certa sobre a proporção em que isto deva ser adotado. Ou seja,
ou vamos, o sistema também.
Ou o sistema, não é? Se temos este sistema de zíper em que temos que os colocar... Porque, mais uma vez, adotar um sistema de cotas em que dizemos, muito bem, então temos cerca de 16% de população jovem em Portugal, vamos adotar aqui uma cota de 20%, 15%, 20% para jovens nas listas candidatas, mas depois... Duas coisas, nem temos obrigatoriedade de ordenação na lista e aí ficamos exatamente com o que temos agora, que é com os jovens em posições não elegíveis e que não incomodam quem quer manter o poder e
no
o status quo
no
fundo da tabela. Ou, segundo, não temos consequências para quem não cumpre as cotas. Não temos rejeição de lista, não temos multas, não temos, no fundo, repercussões ou consequências para os partidos que não as cumprem. Então, esta questão da adoção de cotas tem que ser bem pensada, bem planeada e se for para ser feita, tem que ser feita com contornos que depois permitam que ela seja aplicada na realidade e não contornada, como muitas vezes é feito. Não,
não
é?
Seja então, o chamado verbo de encher.
O verbo de encher, o fazermos mais uma lei e dizermos que legislativamente somos dos países mais progressistas neste tipo de coisas, que muitas vezes é a bandeira que nós acenamos, mas depois a implementação da lei e o garantirmos que esta voz, que este espaço, que esta representatividade é dada, isso fica completamente colocado de lado, não é? Parece-me que mais do que cotas sim ou não, é cotas sim, mas como? Não é? De que forma é que vamos garantir estes espaços? E de que forma é que os partidos também, porque não nos podemos esquecer que nas eleições legislativas só os partidos podem apresentar listas. Portanto, eles têm mesmo o monopólio da representatividade parlamentar. E por essa razão, parece-me a mim que olharmos para os partidos e tentarmos reformar os processos de seleção, tornando-os mais abertos, mais inclusivos e mais transparentes, é sempre o primeiro passo antes da imposição de uma cota. Um primeiro passo muito mais difícil, muito mais custoso, talvez até idealista, dirão alguns, não é? Mas parece-me que não podemos apenas mascarar este problema da seleção dentro dos partidos, da democracia interna dos partidos, apenas com a aprovação de mais uma peça legislativa que obriga à inclusão X% de jovens nas listas.
Por falar em inclusão, tem esse outro estudo recente relacionado com os efeitos das práticas informais dos partidos sobre a representação de, também de jovens, mas de mulheres, e introduz aqui a ideia de que as práticas informais podem tanto excluir como empoderar. Em que contexto é que são oportunidades e não barreiras, Edna?
Podem ser oportunidades se nós, como eu disse há pouco, tivermos líderes de juventude que estejam efetivamente no círculo de confiança das lideranças políticas. Ou seja, se nós tivermos jovens que tenham acompanhado a liderança de um determinado partido durante os últimos anos, que sejam um grupo de confiança do líder, que sejam um grupo que se mobilize em torno das prioridades políticas do líder, aí ser-se jovem é uma oportunidade, mas na medida em que fazem parte do círculo de confiança e do círculo de, digamos, lealdade política da liderança naquele momento em que estão a ser construídas as listas. E aí sim é uma oportunidade, mas não é uma oportunidade acessível a todos. E aí está a questão mais importante, não é uma oportunidade verdadeiramente inclusiva. Uma coisa é termos juventudes partidárias que têm um assento à mesa dos partidos-mãe, como nós chamamos, não é? E isso é muito importante. Têm uma cadeira, têm um lugar à mesa. Mas muitas vezes o que nos dizem os nossos entrevistados é que, sim, nós somos ouvidos, mas não somos escutados, o que é muito diferente. Sim, nós temos lugar à mesa, temos o nosso voto, pomos a mão no ar, inscrevemos-nos para falar e temos o direito para falar, mas a medida na qual aquilo que nós dizemos é tida em conta para a elaboração de estratégias políticas, de prioridades políticas, ou até de estratégias de mobilização dos próprios jovens. Porque parece-me óbvio que não há ninguém que saiba melhor como mobilizar os seus pares
do que eles próprios.
E aquilo que nos dizem é, mesmo na mobilização dos jovens, os nossos partidos estão a falhar e nós não somos ouvidos, ou melhor, nós não somos escutados nas melhores formas de mobilização dessa população jovem. Nas prioridades das políticas, sentem também que têm uma influência muito, muito, muito baixa. Aquilo que são os principais problemas, as prioridades da juventude. Sentem que aquilo que os levou a aderir, as motivações principais para a adesão à juventude partidária, que era poder fazer uma diferença naquilo em que acreditamos, poder fazer parte do grupo que trabalha para determinados fins na nossa sociedade, em que todos acreditamos estar inserido nesse ecossistema. Depois, a diferença entre estas grandes expectativas quando aderem às juventudes partidárias e a realidade, que é a margem de manobra que têm para serem escutados ou para participarem em qualquer tipo destas atividades, há aqui um gap enorme e nota-se um sentimento de desilusão mesmo dos jovens que estão ativos dentro dos partidos. E isto parece-me muito preocupante.
Percebo que essa dinâmica informal acaba por ter muito impacto nessa qualidade da representação democrática, no fundo.
Exatamente.
Acaba por ser isso. Em relação às mulheres, como é que os efeitos dessas práticas informais variam entre as juventudes partidárias e as estruturas de mulheres?
Ora, aqui há uma diferença bastante grande, porque em Portugal nós temos apenas o PS, salvo erro, com uma estrutura formal de mulheres.
Que é a Federação das Mulheres Socialistas.
Exatamente, ou seja, que tenha um lugar à mesa da tomada de decisão. Portanto, que em termos regulamentares tenham voto, tenham voz, e portanto, tal como as juventudes partidárias, são autónomas nesse sentido, não é? Da mesma forma, embora este estudo não se tenha debruçado sobre a questão das mulheres, da mesma forma, estas práticas informais de negociação acabam por interferir também na inclusão das mulheres nas listas. Ou seja, embora haja uma obrigatoriedade de em cada três termos uma mulher ou não termos mais de dois candidatos do mesmo sexo seguidos nas listas, isto não significa que as mulheres sejam colocadas, por exemplo, como cabeças de lista, que é um lugar com uma simbologia de poder muito importante e que só muito raramente são ocupados por mulheres. Portanto, portanto, as estruturas de mulheres também não são um garante de inclusão ou de igualdade dentro do partido, mas são um garante de representatividade nos órgãos internos. E eu acho que isso não é de menosprezar. Há argumentos de outros partidos que têm movimentos informais de mulheres, como o PSD e outros, que alegam que não querem acantonar as mulheres num espaço à parte do partido, em que só falem de assuntos de mulheres, ou seja lá o que isso for, não é? Mas a verdade...
Certo.
Não é? Estes argumentos, depois há muito a desconstruir dentro destes argumentos.
Podemos fazer um programa inteiro sobre isso.
Sim. Isto merece todo um outro programa. Mas a verdade é que estes fatores informais de negociação nós conseguimos aplicá-los exatamente na mesma medida. A proximidade ao líder, a lealdade nos últimos anos, se já foi membro do Parlamento, o facto de cumprir ou não cumprir a disciplina de voto. Portanto, há estas dinâmicas informais de critérios de seleção que querem garantir um grupo parlamentar depois muito coeso, que não... digamos, em inglês há o go rogue, não é? Portanto, o sair da disciplina de voto e depois começar a defender questões que não são exatamente aquelas que são prioritárias para o partido. E quando estamos a fazer esta lista, nós tentamos que ela seja o mais coesa possível, que depois não tenhamos esse tipo de casos. E com as mulheres acontece exatamente o mesmo que os homens. Portanto, garantir que são leais, são do círculo de confiança, apoiaram o líder nas últimas eleições. Um dos argumentos é que também têm experiência política e também têm algumas cartas dadas em mandatos anteriores, ainda que este argumento também seja um pouco falacioso, porque se nós estamos a tentar incluir pela primeira vez determinados grupos no Parlamento, obviamente que se estamos a colocar como critério experiência parlamentar anterior, nós eliminamos...
Não há critério.
Não há critério, não é? Portanto, temos que também ter cuidado com estes argumentos. Mas... para mim, o mais importante, se estamos a falar de partidos que têm monopólio da representação parlamentar, as cotas são uma realidade para as mulheres. Poderão ou não, no futuro, ser uma realidade para os homens. Mas se esta maior democratização interna não começa nos próprios partidos, e se não olham para estas estruturas como uma estrutura que possa efetivamente fazer a ponte com a população jovem ou fazer a ponte com as mulheres, se não olham para elas como um instrumento de trabalho e de voz, acabam por ficar completamente esvaziadas. Acaba por haver este gap entre as expectativas de fazer a diferença quando entro no partido e depois a realidade de não ser escutado. E voltamos ao início da conversa. Voltamos ao início das questões da alienação da vida política, destes sentimentos de marginalização e depois de canalização desta vontade de participar para outras formas de participação que não são os partidos. E os partidos começam-se a esvaziar, as pessoas começam a ficar cada vez mais reticentes em aceitar convites para fazer parte de listas, que temos muitos casos destes, ou então casos de que aceitam e depois não assumem os lugares no Parlamento.
Há um certo desencantamento, percebe-se?
Há esse desencantamento com os partidos e, portanto, os partidos penso que têm que fazer uma autorreflexão muito profunda, porque sem sangue novo e sem sangue diverso dentro das suas próprias estruturas, na minha opinião, vão começar a canalizar esta vontade de participar e este desencantamento, por um lado, por outras formas de participação informais, como movimentos sociais, organizações cívicas, etc., isto muito no caso dos jovens, ou então para partidos extremistas e radicais. E nós estamos a assistir isto um pouco por toda a Europa. Tínhamos a ilusão que Portugal era um pouco imune a estas dinâmicas e percebemos que não é de todo. Portanto, o espaço que não é dado nos chamados partidos mainstream alegadamente está a ser dado nos partidos.
Eu por acaso estava a pensar nisso.
Direita.
Ou seja, essa radicalização também dá espaço para que isto aconteça. Por aquilo que a Edna nos estava a dizer, fica-se com essa percepção.
Fica-se porque temos esta sensação, como estava a dizer, de desencantamento com as instituições tradicionais e os partidos fazem parte dessas instituições. Penso que já estão a acordar tarde, que já deveriam ter acordado há mais algum tempo nesta missão de inclusão e de diversificação da sua base de militantes, mas base também de dirigentes. O empoderamento dos elementos dentro do partido é muito importante, porque se há este gap grande entre as expectativas de quando eu entro numa organização que me dizem que eu tenho margem para colaborar e para participar, para fazer a diferença, e na juventude este entusiasmo é muito importante, este sentido de missão, e depois passado um ano, passado dois anos, percebo que estas expectativas estão a sair completamente goradas, há um desencantamento muito grande, e se nós temos partidos que nos permitem canalizar este desencantamento e cujo slogan repetidamente e numa base comunicacional extremamente eficaz para a população jovem é: nós somos diferentes e nós vamos fazer diferente de tudo aquilo que vocês experimentaram até agora, como se tudo aquilo...
Até com a massificação das redes sociais que se tem visto.
Exatamente, e que são muito eficazes, são efetivamente eficazes na utilização desses meios, na mistura da informação e o entretenimento, que é uma mistura explosiva para a captação da atenção da população jovem.
E para fazer
jovem.
Passar a mensagem.
Mensagens simples, eficazes, não é? E tudo isto faz uma grande parte da população jovem pensar, por que não? Se eu estou desencantada com esta experiência que tive neste determinado partido, então por que não? Claro que há aqui uma outra linha que nós temos que ter em conta, principalmente com os jovens do sexo masculino, que também daria para todo um outro programa, que tem a ver com alguma radicalização ideológica à direita da população jovem do sexo masculino e que também se sentem atraídos por determinadas narrativas simplistas da perda de poder do homem por culpa das políticas progressistas e feministas e woke dos últimos anos, e esta parte ideológica também atrai uma parte da população jovem para estes partidos, mas esta sensação de percepção de desencantamento, de eu não sou escutado neste partido e tenho um partido novo que me diz que faz diferente. E isto é um sinal óbvio de que os partidos do sistema político português que estão a sentir esta, no fundo, esta drenagem de jovens em posições de poder têm que fazer uma autorreflexão muito profunda.
Edna, para terminar, só para perceber como é que vai a sua linha de investigação, eu vejo que tem aqui alguns estudos em andamento, fazendo com que as vozes dos investigadores em início de carreira sejam ouvidas pela igualdade de género, no Jardim Secreto da Política Portuguesa, seleção de candidatos parlamentares em Portugal. Como é que vai isto? Pretende continuar com esta linha de investigação? Conte-nos
um bocadinho.
Nós temos,
sim, então, temos aqui vários trabalhos sobrepostos, mas que no fundo eu acho que todos eles tocam nesta ideia da inclusão, dar voz e dar espaço, não é? Por um lado, esta ação COST é uma ação europeia que está a terminar agora em outubro, que se chama Gender Voices, e olha para as vozes dos jovens investigadores, portanto, olha para o ecossistema académico, jovens em início de carreira académica, e mais uma vez olhamos para essas desigualdades de poder dentro da academia, desigualdades nos percursos e desigualdades também em termos de género, tanto nos temas que são escolhidos para investigar, como também as dificuldades ou obstáculos acrescidos que as jovens investigadoras têm por comparação com os jovens investigadores. Então, mais uma vez, esta questão das vozes, da escuta, do espaço, mas num ecossistema também político, que é o ecossistema académico, mas mais específico. Continuaremos também com estudos sobre a seleção de candidatos, talvez para o ano consigamos ter mais um trabalho mais aprofundado sobre a seleção de candidatos na perspectiva de género, mais atualizado também, já a contar com estes dados. E ainda estamos a trabalhar com alguns colegas aqui da Universidade do Minho, da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política, sobre a questão da representação substantiva, não tanto sobre a presença, mas a questão das políticas públicas de género, políticas públicas dirigidas especificamente às minorias LGBTQIA+, e de que forma é que esta erosão democrática na Europa e o retrocesso em termos de avanços nestas políticas públicas pode também estar a ver-se em Portugal, e que tipo de resistências é que os partidos democratas, progressistas e as organizações da sociedade civil podem forjar para impedir que haja retrocesso nestas políticas públicas.
Tem aí certamente pano para mangas, e temos também motivo para conversas, se calhar noutras alturas, neste ou noutros espaços aqui
de
Rumo. Edna, muito obrigada por ter sido tão elucidativa connosco ao longo destes minutos. O Minho e Idê está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e Idê, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e Idê. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.